Quem sair da autoestrada A23, no nó de Torres Novas, rapidamente pode aceder ao sítio romano de Vila Cardílio, que é uma das evidências da importante ocupação romana do que é hoje o Médio Tejo, na qual se destaca, como sabemos, a cidade de Célium, que ocupava o que é hoje a margem esquerda da cidade de Tomar, no rio Nabão, e que foi centro dessa ocupação na Antiguidade. O Império Romano foi uma gigantesca rede civilizacional, como seu tempo só teve paralelo na China. No século II d.C., o Império Romano tinha cerca de 60 milhões de habitantes, talvez mesmo um pouco mais, dos quais quase 3% viviam na cidade de Roma, quase 2 milhões. Com uma população muito maior, a China na Antiguidade nunca teve cidades que se aproximassem de 1 milhão de habitantes, ou com um peso superior a 0,3% da população do Império. E muito da durabilidade da China tem a ver com isto. É que a logística do abastecimento dos grandes centros urbanos foi ao longo da história o calcanhar daqueles das grandes civilizações, que ofereceram, como no caso da Roma Imperial, ou foram reinventadas de forma inesperada a partir de periferias, como a Grécia Helenística com Alexandre da Macedónia. Hoje, o mundo das polarizações faz-se de forma insustentável em torno, e mais uma vez, de megalópolis, que pouco a pouco desertificam a maioria do planeta, minando a lógica dos Estados, sem que no seu lugar surjam novas formas de cooperação. O crescimento económico que descura a cobertura territorial enfraquece, uma vez mais, a sustentabilidade global, a coesão social, a convivialidade e mesmo a paz. A periferia, porém, só é um problema quando é assumida como condição de marginalidade e não como oportunidade de autonomia. Vem isto a propósito da notícia que este mês, sem surpresa, informou que o Médio Tejo é a sub-região mais pobre da região de Lisboa e Val do Tejo. Pensar o Médio Tejo não como condição de pobreza, mas como oportunidade de renovação global, não apenas no Médio Tejo, mas para além dele, parece ser o desafio que a história nos coloca nestes tempos difíceis, que vão ser, por um lado, os da reorganização administrativa do país, mas, por outro lado, de profundas transformações globais e, certamente, no espaço europeu. Lembrei-me disto porque, num ciclo informativo que parece reduzir tudo a jogos de guerra simplistas, a confiança no futuro se pode começar a construir à hora do almoço, pensando não em como nos podem ajudar, e sim no que podemos e queremos fazer e que possa ser benéfico também para os outros. No mês em que o Dr. Júlio das Neves nos deixou, o seu exemplo de vida e as marcas que deixou em Tomar, da Escola Industrial ao Politécnico de Tomar, são a prova de que a periferia é sempre uma oportunidade, também marcada em Tomar pelas fábricas de papel e por muitas outras obras às quais o Dr. Júlio das Neves emprestou o seu tempo. Para quem junta a coragem ao conhecimento e à humildade, há futuro. Como escreveu Carlos Drummond de Andrade, para ganhar um ano novo que mereça este nome, você, meu caro, tem de merecê-lo. Tem de fazê-lo novo. Eu sei que não é fácil, mas tente, experimente, consciente. É dentro de você que o ano novo cochila e espera desde sempre.